programa Ponto de Vista.
Nosso programa Ponto de Vista no último bloco, com a participação dos nossos ouvintes e também aqueles que nos assistem pelo nosso Facebook. Um abraço aqui para Zaza Marques, ela parabeniza todos os envolvidos nessa bela divulgação e tem uma pergunta aqui da Débora Duarte. Ela pergunta, doutor, pode ser para um ou para outro, né? Como podemos fazer o rastreamento em crianças na família onde é detectado a bactéria H. pylori?
Na realidade, assim, na infância, a gente não faz esse rastreamento, né? A gente faz o rastreamento mais em idade...
Mas se a família tem como... É importante rastrear
não,
a criança?
Não. Rastreamento de câncer na infância, assim, o rastreamento ativo não existe, né? A gente fica atento aos sintomas que podem sugerir um câncer infantil, né? Então, uma febre... inexplicado, um aumento de um linfonodo, uma íngua, né, de forma progressiva, a criança começa a ficar pálida, né? Então são sintomas que levam à necessidade de você fazer uma investigação. Rastreamento oncológico na infância nós não temos, né? A incidência não é tão elevada, né?
Doutor Mauri, foi falado ainda há pouco aqui da importância do exercício físico, né? Já que a gente está falando de... Hoje nós temos uma população sedentária, embora se abra aí tantas academias, mas tem coisa simples, né? A rua está aí, a gente ainda pode andar na rua ainda, não nos assalta todos os dias ainda na rua, né? Por que o exercício físico, para quem está em casa e às vezes realmente não faz nada assim, em relação a uma caminhada, né? Por que o exercício físico ajuda na prevenção?
Eu acho que o exercício físico ajuda na prevenção, não é só de qualquer doença. Doença cardiovascular, doença, a obesidade.
Até psíquica ajuda, né?
A obesidade que leva, está diretamente ligada à neoplasia. Eu acho que o exercício físico serve para tudo. E é isso aí, o exercício físico é barato e fácil, é só você andar na rua. Em Dourados você tem um monte de locais para você andar, é até aprazível, até faz bem psicologicamente, você encontra um amigo e caminha normalmente. Agora, prazerosamente. Outra coisa que o Haroldo fala muito em relação à alimentação, na próstata também a alimentação é importante. Eu vou salientar que foi falado muito que o tomate evita câncer de próstata. Isso já, na verdade, isso não é muito verdadeiro hoje. O licopeno, que é a vitamina que tem no tomate, só para deixar claro que às vezes é uma coisa que caiu, não existe, não é verdadeiro mais. A gordura sim, a gordura pode estar ligada a aumento de incidência de câncer de próstata, mas o licopeno não. Então a qualidade de vida em si, eu acho que está ligado a qualquer que seja a doença. E o exercício físico também faz bem e pode ajudar bastante.
Muito bem. O que é que a gente poderia fazer assim para melhorar, né, a questão? Bom, eu sei que vocês vão tocar na questão política, né, doutor Haroldo, mas assim, para a gente poder ajudar assim também a nossa população a ter não só a conscientização, tipo nós estamos fazendo aqui, né, mas chegando, né? Existe algum meio da população chegar, por exemplo, aos profissionais, né, e encontrar abrigo e próprio facilitado também? Porque agora, digamos que muita gente está ouvindo e amanhã é domingo, mas segunda-feira o pessoal começa a se movimentar para chegar aos profissionais de saúde. Existe um meio da gente facilitar um pouco isso aqui ou temos que entrar na fila de um ano?
Então, padre, assim, é bom saber que a movimentação maior é no novembro, né? Mas tem todos os meses aí para a gente se preocupar e buscar esse rastreamento. Infelizmente, né, o acesso ele não é fácil, né? E eu não vejo assim a curto prazo, né, uma forma de a gente mudar isso daí, né? Não só aqui no nosso município, mas em quase todo o país, né? Existem aí instituições que são pioneiras no rastreamento. Então, por exemplo, Barretos é uma instituição que faz um rastreamento ativo, né? Eles levam a sua equipe de rastreamento até a origem da população, não fica ali no quadrado, né, do hospital, para que a população procure. Então eles produzem aí um rastreamento ativo, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente tem alguns profissionais na área da urologia, como o doutor Amauri, né? Mas esse acesso, ele na rede pública, ele é um pouco dificultado, justamente porque a disponibilidade, né, não é grande, né? Então, para a população em geral, é difícil. Eu não vejo nada a curto prazo que possa resolver, né, isso daí. E isso não é só aqui, né? Isso acontece no país todo, né? Mas algumas instituições, elas levam, né? Então, por exemplo, Barretos é uma instituição que leva o rastreamento, né, para o interior do país.
Uhum.
Uma alternativa seria eventualmente essa, né? Você trazer aí, só que aí depois a gente cai num outro problema, né? O fez o rastreamento, aí chegou o diagnóstico, e aí onde vai fazer o tratamento? Né? Então é tudo interligado.
Sim.
Né? Infelizmente, assim, eu não vejo nada a curto prazo que possa resolver o que a gente vive na saúde nacional.
Infelizmente, né? Infelizmente. Doutor Amauri, tem um comentário aqui, né? Isso é uma pergunta, mas é um comentário, acho que o senhor já até comentou, mas se quiser reforçar, né? O Pedro lá da Vila São Pedro, ele disse que o avô dele faleceu com câncer de próstata. O pai teve aos 63, mas hoje já tem 83, portanto 20 anos aí. E ele está com 49. Já disse que já marcou para fevereiro, né?
Tá tarde, já demorou. Demorou para ir.
Ah, é?
Porque, como eu disse, ele tem duas pessoas, ele tem 4,9, praticamente 5 vezes chance mais de ter câncer de próstata que qualquer um da outra. Qualquer outra pessoa da população que não tenha essa hereditariedade. Então, esse paciente tem que fazer regularmente todo ano, que a chance dele ter câncer de próstata é grande. Então tem que levar seriamente isso. Fala pro Pedro que ele demorou para ir.
Uhum. Agora, só para a gente completar, eu lembro que você falou dos 80, 85, 90, né, que todo mundo vai ter mesmo depois dos 90.
Depois dos 100.
Pois é. Mesmo a pessoa, né, por exemplo, o meu avô materno morreu acho que com 98, ele, depois dos 90 ele teve realmente, né? O meu pai já teve aos 60 e poucos, né? O meu avô entra nessa estatística aqui, de alguém que me coloca como preocupante, mesmo tendo lá naquela idade, né?
Não, com certeza.
Eu já tenho 4,5%.
Não, ele com certeza ele entra, ele vai te dar essa herança aí, já está te dando essa herança aí, ó. Com certeza ele entra.
Muito, mas eu comecei aos 40, viu? Desde os 40 que eu faço o exame regular.
Continue.
Bom, eu queria que vocês, talvez eu não tenha abordado alguma coisa aqui, que vocês trouxessem alguma coisa segundo a percepção, para a gente ajudar a nossa população em relação, sobretudo, à prevenção, porque, como dizia o doutor Haroldo, o jeito a gente tem que se prevenir, porque a coisa não está para, o mar não está para peixe, sobretudo se a gente conta com o sistema de saúde, pensando em um sistema eficaz, né? A gente tem, obviamente, umas certas condições, tem lugares piores do que nós, mas não é o ideal. Então, sobretudo na linha da prevenção, queria que vocês agora encaminhassem o final do programa trazendo um pouco essas perspectivas.
Bom, padre, eu acho que a gente tem que bater em 5 hábitos, né, em 5 fatores de risco aí importantes, porque sabendo, né, desse problema de saúde que a gente enfrenta no país inteiro, então a população ela tem como tentar barrar aí 40% dos casos de câncer, né, com 5 atitudes, né? Então, controle da obesidade, atividade física, não fumar, evitar o uso de álcool e melhorar seus hábitos alimentares, né? Alta ingesta de fruta, verdura, legumes e baixa ingesta de gordura, né, de origem e carne de origem animal, né? Então, com essa simples atitude, né, a gente já barra quase 40% e procurar a vacinação, né, contra os vírus aí que está relacionado ao desenvolvimento do câncer. A gente já conseguiria evitar aí mais 1.100.000 casos novos de câncer no mundo, né? E aí tentariam sair daquela estatística de 8 milhões aí de mortes anualmente pela doença, né? Então, com atitudes básicas, né, a gente não é só culpar a rede pública, né, a saúde pública, claro, no país. Mas a população, ela também tem que ter conscientização de que ela faz parte da prevenção primária, né? A prevenção primária depende dela, né? Do ser humano mesmo, né? O rastreamento, a prevenção secundária, aí já envolve aí, o acesso à saúde, né? Então, com rastreamento, né, com a prevenção primária, a gente consegue evitar um grande montante aí de doença.
Diante disso, né, por exemplo, já que de forma mais imediata é difícil um profissional e o sistema, né, atender, a pessoa pensar em marcar exame já com bastante antecedência, sim, como é que, sim, isso poderia ajudar para não deixar, eu vou completar 45, deixar para quando tiver com 46, né? Bem sim, antes já marcar, já que o sistema, às vezes, a pessoa não acha vagas imediatamente.
Sim, na realidade vira uma rotina, né? Uma rotina de rastreamento, né? Uhum. Então, você vai iniciar seu rastreamento, você vai marcar sua consulta, né? Ela não vai ser a semana que vem, na rede pública, por exemplo, né? Não vai ser semana que vem, mas você vai estar aquela rotina anual já encaminhada, né? Você vai entrar na fila de aguardo, né? E anualmente você vai conseguir fazer seu rastreamento.
Quanto à questão das vacinas, né? A gente sabe que tem uma confusão. Tem gente que diz que não vai deixar a filha se vacinar, filho se vacinar, porque dá doença essas vacinas. Que conversa é essa?
Não.
O pessoal pode ficar tranquilo.
Não, isso é mito.
Que aparece, as redes sociais são coisas boas, mas de vez em quando é a boca do inferno, porque eu nunca vi falar tanta bobagem.
Não, a gente tem que ter embasamento científico. Uhum. Né? A gente tem que tomar cuidado com o que sai, porque a rede social hoje dá acesso a todo mundo, então uma informação mal colocada pode criar opinião, né? Então, toda vez que a gente se deparar com uma situação dessa, vamos buscar um embasamento científico para o que está sendo falado, né? Uhum. Isso é mito, né? Então, não tem nada disso daí não, tem que fazer a vacinação sim.
Muito bem, aproveitando, estou falando contigo, a Andréia Maia, que é de Maracaju, se reportando a você, doutor. Diz que é um excelente profissional, sou eternamente grata a Deus pela sua vida, e é sua paciente, né? Agora, doutor Amaury, e para nós, né? O que é que fica aí para a gente pensar direitinho?
As considerações finais, né? Isso. Da situação. Bom, câncer de próstata, como eu disse, 1 em cada 6 pacientes vai ter câncer de próstata. A cada 7 minutos é feito um diagnóstico de câncer de próstata. A cada 40 minutos morre um paciente com câncer de próstata. É o segundo tipo de câncer mais incidente nos homens em todas as regiões do país, representando 28,6% dos cânceres. É o sexto tipo mais frequente de câncer no mundo. Câncer de próstata não dá sintoma no início, só que quando ele é feito o diagnóstico, que já já extrapolou os limites do órgão, quer dizer, não está só mais na próstata, ele é incurável, mas ele é curável mais de 90% quando ele é feito o diagnóstico precoce. Portanto, o câncer de próstata é frequente, é mortal e incurável quando extrapolou os limites do órgão, mas é curável quando ele está restrito ao órgão. Portanto, prevenção regularmente, todo ano, paciente acima de 45 anos, paciente acima de 40 que tem história de câncer de próstata familiar, e negros, né, que a incidência é maior. Indo todo, procurando o urologista anualmente, provavelmente vai ser evitado uma catástrofe, que é a morte. Então, o melhor caminho mesmo é a prevenção, e regularmente, anualmente.
Agora, doutor, às vezes a pessoa fez esse ano os 2 exames, né? O toque retal e fez o de sangue. Aí no próximo ano, talvez com um pouco de preconceito, ele quer fazer só o de sangue.
Não está errado. Então, na verdade, as duas coisas têm que andar junto. Que uma coisa sozinha não é garantia de segurança. Toque retal e exame, por isso que ele chama exame complementar. Ele não é um exame isolado, ele não substitui. Ele faz um complemento do exame físico.
Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Aqui também deixo um abraço para Luciene da Silva Mendonça, parabéns Padre Crispim pelo programa, e também todas as outras pessoas que nos acompanharam aqui, a nossa saudação especial. Novamente quero agradecer aqui aos médicos Amaury e Haroldo, o urologista Mauri e o oncologista Haroldo, pela participação e os esclarecimentos. Acho importante também para a Rádio Coração, mas também para as nossas outras rádios cristãs católicas aqui da cidade e da região, trazer esse tema, né? E também para todas as outras rádios de outras denominações e de pessoas, para que divulguem, façam, né, também a parte, porque a divulgação e o esclarecimento talvez seja o melhor remédio, né? A gente pode evitar gastos com a saúde pública, mas sobretudo evitar o sofrimento das famílias que terão que enfrentar problemas tão sérios por alguém que é acometido pelo câncer. Gostaria de deixar novamente aqui o convite para o dia 26 nos encontrarmos na paróquia São Carlos para o nosso almoço social. Esse ano vai ser porco à paraguaia, aquela delícia da culinária aqui da nossa região. Você pode encontrar o seu convite lá na catedral ou com os nossos agentes. E a nossa novena vai começar dia 29, uma quarta-feira, com a reinauguração da última parte da nossa catedral, que está inclusa ali a Capela do Santíssimo, o Salão Superior e a nova sacristia. E durante todos os dias, do dia 29 ao dia 7 de dezembro, às 6h30 nos reunimos para a oração do terço, às 19h a missa com a novena. E depois, no dia 8, nossa primeira atividade será às 5 da manhã, com o toque de sinos, fogos, e depois às 6h30, um encontro com o café na praça, e às 17h30, missa, seguida de procissão e coroação da imagem da padroeira de Dourados, que é a Imaculada Conceição. E chamo a atenção que a paróquia de Dourados, a paróquia Imaculada Conceição, foi criada em 1935, naquela época com um território que atingia Angélica e Naviraí. E desta paróquia são oriundas mais 29 paróquias hoje aqui na nossa região, tanto na Diocese de Dourados como na Diocese de Naviraí. Nos encontraremos no próximo sábado, se Deus nos permitir, nesse mesmo horário, nesse mesmo programa. E amanhã, se você quiser ouvir novamente, será reprisado a partir das 20h30. Até lá, se Deus quiser.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.